Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda. Você está no Bytes in Business, o podcast da Nelly sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou Marcelo Gripa e vou comandar essa edição com o tema Ciência de Dados e Inteligência Artificial para Uso em Saúde Pública, assunto importantíssimo em tempos de coronavírus. Estou na companhia de dois convidados especiais para desdobrar este tema. Apresento a Melissa Ferrer, gerente de Customer Success da Nelly. Oi, Melissa, muito obrigado pela sua presença aqui.
Olá, Marcelo, sou eu quem agradeço a oportunidade. Prazer estar aqui contigo.
E também com o Douglas Andréas Valverde, presidente da Tech Trials, que atua na área de saúde. Douglas, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Bytes in Business.
Oi, Marcelo, prazer é meu.
Big Data, inteligência artificial, análise preditiva, estes termos que viraram sinônimos de eficiência operacional estão em alta também na saúde pública. A tecnologia tem gerado muito valor para esta área, que caminha de mãos dadas com a ciência. Melissa, para iniciar o bate-papo, explique para nós como as soluções digitais estão transformando a forma de se planejar e executar estratégias na saúde pública.
Ao longo da minha experiência, aí atendendo órgãos públicos em grandes projetos e com os recentes contatos que têm rolado aí em função exclusivamente aí do meio desse momento aí do Covid, eu trago assim, sem medo, que a tecnologia e as soluções digitais é como um fator crucial, é realmente essencial ao cumprimento da atividade fim do governo, né, que está aí pautado na nossa Constituição, que determina então que o acesso da saúde é direito de todos e dever do Estado. Na minha percepção, a grande virada desse setor, ela vem aí dessa inversão no modelo de atuação das instituições e dos profissionais de saúde, que de alguma forma eles vêm deixando de ser, vamos colocar aí entre aspas, né, reativos, aonde todo esse sistema, ele aguarda o doente para então serem ativos, atuando mais na orientação, na prevenção de doenças, na qualidade de vida e atendimento mais direcionado aí à necessidade do indivíduo especificamente, e não necessariamente da massa como um todo. Então, estou falando aí de uma especialização, né? Por outro lado, tenho pensado também aí nessa enfatização da autonomia do próprio paciente nesse contexto, né? Que com a utilização aí dos vários smartphones, smartwatches e assim por diante, eles vão trazendo aí esse cuidado para a saúde com lembretes, alertas, enfim, para dentro do nosso bolso ou aí os reloginhos no nosso pulso, tá? Tentando trazer aqui para a gente um aspecto mais tangível do meu ponto de vista e a gente seguir nessa troca aqui no bate-papo, o que eu vejo que os desafios de agora trazem assim para a gente? Eles falam justamente do quê? De uma visão integrada da rede de saúde hospitalar, considerando aspectos como quantidade de hospitais, leitos, respiradores, recursos físicos, né, gestão aí de profissionais, filas de atendimento, enfim, uma infinidade de coisas nesse sentido, uma necessidade de identificação rápida da área onde residem essas pessoas para uma tomada de decisão acelerada, é muito do que a gente está vendo aí nos noticiários, e uma atenção dobrada para chamadas aí compras emergenciais, né, que vem trazendo bastante a atenção dos noticiários também, uma necessidade aí de uma gestão de risco desses fornecedores também. O ponto é que tudo isso que a gente está ouvindo o tempo todo aí em vários meios de comunicação, ele vem para evidenciar que sem a tecnologia como fator integrador de todas essas informações necessárias a essa tomada de decisão que a gente está chamando aí de inteligente, ela é inviável, né? Ela não vai acontecer. O risco de uma decisão equivocada, ele acaba trazendo, então, uma grande responsabilidade para o órgão público. Então, olhando para esse cenário que está um pouco triste, né, trazendo aí uma série de desafios, não só para o Brasil, mas para o mundo, eu vejo que ele também traz questões bastante positivas para todos nós. A gente fala muito no setor privado sobre a necessidade de conhecer seu cliente, né, e quando a gente vai para o aspecto da saúde, para o aspecto do setor público aí nessa missão, a gente pode trazer aqui, fazer um parafraseamento aqui com relação a conheça o seu paciente, né? Então, uma visão 360 dessa pessoa, a integração aí dos vários sistemas no sentido de conseguir fazer com que o governo tome, use dessas informações todas aí para a tomada de decisão.
Existe uma série de pontos de contato da tecnologia com a saúde, para citar alguns apenas. Sistemas hospitalares, internet das coisas, dispositivos móveis. Douglas, como se dá a conexão de tudo isso com o conceito de RWE, conhecido como evidência de mundo real?
Bom, Marcelo, na realidade, pegando um gancho até no que a Melissa falou, hoje nós temos uma infinidade de equipamentos e dispositivos conectados na web e que, obviamente, coletam uma massa muito importante de dados. Equipamentos esses, como ela mencionou mesmo, mobile phones, né, os smartphones, tablets, smartwatches e outros equipamentos que também estão conectados na cadeia hospitalar, né? Então, todos esses equipamentos, equipamentos que monitoram leitos, equipamentos que monitoram mesmo a saúde das pessoas nos ambientes de trabalho, esses equipamentos acabam gerando uma massa de dados enorme, e esse grande volume de dados coletados, eles servem, quando estão estruturados ou organizados da maneira adequada, eles servem para que a gente possa analisar, através de inteligência artificial ou não, várias camadas de coortes, que a gente chama, para que a gente possa entender como determinados desfechos ocorrem na saúde. E esse conceito de evidência de mundo real, ele nada mais é do que o entendimento da saúde no mundo real, sem ser a saúde do estudo clínico, né? Então, esse conceito, ele traz o entendimento dos dados de saúde numa grande população. Então, por exemplo, quando existe um medicamento usado na população em larga escala, a gente tem a necessidade de monitorar o que está acontecendo, né, com o uso desse medicamento e os desfechos que ocorrem nessa população. Porque quando a gente tem um medicamento sendo usado em larga escala, coisas começam a acontecer com a saúde que não aconteceram nos estudos clínicos desse medicamento. Então, a gente acaba vendo sinais importantes, né, de saúde. Então, pacientes que são muito obesos passam a usar o medicamento, pacientes que têm, por exemplo, uso de drogas ilícitas passam a usar esse medicamento, pacientes que esquecem de usar esse medicamento ao longo do tempo. Então, quando a gente começa a analisar o uso de um medicamento ou de um novo dispositivo médico na população geral, a gente começa a visualizar o que ocorre nesse uso de longo prazo, e isso é extremamente importante para que a gente entenda se esse medicamento ou se esse dispositivo médico deve permanecer em uso. Então, os órgãos regulatórios dos países, como a Anvisa, e no caso dos Estados Unidos, o FDA, eles monitoram esse uso para saber se a gente incorpora aquela tecnologia na saúde pública ou não. Então, essa é a importância. Com esses dados estruturados, capturados de maneira adequada e bem trabalhados com algoritmos e plataformas robustas de analytics, que podem, inclusive, incorporar a inteligência artificial, a gente consegue analisar esses desfechos, ou seja, o que acontece com essa população que usa um determinado dispositivo médico ou um determinado medicamento, e aí então a gente consegue rapidamente entender o que está acontecendo com essa população e saber se a gente deve interromper o uso desse medicamento ou ampliar o uso desse medicamento na saúde pública.
A gente tem testemunhado a importante contribuição da tecnologia também no mapeamento dos efeitos do coronavírus. Melissa, eu gostaria que você detalhasse algumas dessas ações que mostram o poder dos dados na tomada de decisões neste caso.
Eu dividiria essa contribuição aí da tecnologia nesse momento, eu acho que em três principais grupos, que vai aí de encontro, então, à prevenção e controle da pandemia, então, evitar que ela, a grande gestão dos números, né, que muito se fala aí nos noticiários, o monitoramento efetivamente dos sistemas de saúde com relação à capacidade e expectativa de atendimento, e efetivamente aí os apoios e decisões referentes ao impacto econômico e social. Então, falando um pouquinho sobre esses três pontos, no que se refere à prevenção e controle da pandemia, eu colocaria como exemplo aí o advento dos chatbots e aplicativos que estão sendo utilizados e distribuídos pelo governo, pelas empresas privadas, que estão atuando e trabalhando na triagem da população, ou seja, evitando que as pessoas se desloquem para tirar dúvidas, para, né, de repente estar ali com sintomas de gripe e já trabalhar aí nesses bots que estão programados segundo os critérios aí da OMS para enviar, né, vamos colocar dessa maneira, indicar para esse indivíduo se os sintomas que ele tem, eles são tão graves que devem sim ser direcionados para o para o setor público, para um atendimento especializado, ou se a recomendação é simplesmente ficar em casa e se cuidar. Esses chatbots, eles já vêm sendo utilizados aí ao longo dos anos, mas a gente tem percebido aí uma evolução muito grande dessa tecnologia, né, que por vezes, inclusive, nos faz aí confundir se a gente está falando aí com um robô ou com um humano. Então, eu daria destaque para essa ação. Além disso, ainda dentro do controle da pandemia e gestão, essa questão, então, do monitoramento dos movimentos aí, né, das pessoas para poder verificar essa contenção do isolamento social. Então, as pessoas estão ou não estão em casa? E aí, de que forma que isso está sendo realizado, né? Através de tecnologias de GPS, monitoramento de transações de pagamentos, enfim, informações online, que foi o que o Douglas colocou ali, que está tudo disponível, né, e conectado para poder averiguar se essas políticas públicas elas estão sendo ou não seguidas, buscando aí a prevenção da sociedade. Já no aspecto de monitoramento dos sistemas de saúde, a gente vem aí, por exemplo, com um modelo que a Neo criou recentemente aí para determinar a vulnerabilidade das regiões, né, que nada mais é do que avaliar a escassez da infraestrutura versus a demanda. Então, a partir aí desse pilar, tomar decisões a respeito de isolamento, liberação, enfim, uma volta segura, muito tem se falado sobre esse aspecto. E, por fim, no âmbito social e de políticas econômicas, a gente vem aí com ações acerca, que também têm sido divulgadas em larga escala, concessão de benefícios, então distribuição de cestas básicas para a população, enfim, que está sendo mais impactada e que está precisando desse dinheiro, pautado o quê? Pautado em dados, né? Em análises, em critérios dessa população, para subsidiar aí os governantes de uma tomada de decisão segura e direcionamento dos recursos. Existe aí também um grande movimento para o apoio aos microempreendedores, que foram aí diretamente impactados. Então, há uma distribuição de recursos financeiros, e aí veja bem, a importância de se saber para quem eu estou distribuindo esse dinheiro e o porquê, né? Então, até pautado nesse aspecto, indicadores bastante importantes que foram também desenvolvidos aqui dentro de casa, eles trazem informações como impacto por ramo de atividade e quinais das empresas, propensão de fechamento dessas empresas, a propensão de adesão a home office, impacto de renda, ou seja, todas essas informações combinadas, elas vão pautar e embasar a tomada de decisão e a distribuição desses recursos de maneira inteligente, além de ajudar a combater a fraude, que também sempre numa oportunidade, a gente sabe que surge aí, enfim, quem queira também aproveitar de uma maneira negativa desse movimento.
Ainda falando sobre Covid-19, Douglas, de que forma o uso da tecnologia tem ajudado o SUS, Sistema Único de Saúde, a enfrentar a pandemia com mais eficiência?
Bom, Marcelo, o que a gente pode colocar aqui são vários tipos de uso da tecnologia, várias formas diferentes de usar a tecnologia, né? Basicamente, alguns dos usos, né, importantes também, alinhado com o que a Melissa falou, são monitoramento da população vulnerável através de análise de grandes volumes de dados epidemiológicos. Isso é uma forma de que é muito importante do SUS analisar o que está acontecendo em determinada população, e a gente está trabalhando nisso, inclusive com alguns municípios já, mostrando para esses municípios quais são os pacientes vulneráveis e ultra vulneráveis, né? Então, a gente consegue criar um score dos indivíduos que são vulneráveis, e a gente consegue verificar esse score através da análise de comorbidades, por exemplo, né? São aquelas doenças pré-existentes no indivíduo que tornam o indivíduo mais suscetível a uma complicação caso ele seja acometido pela Covid-19. Então, nós conseguimos criar, através de algoritmos, uma construção de um score de vulnerabilidade para cada indivíduo, e a gente consegue dá essa informação para os municípios, né, para o SUS, e aí então o SUS consegue proteger esses indivíduos, saber quais são esses indivíduos que têm esses scores altos de vulnerabilidade e fazer uma ação proativa para proteger esse indivíduo e monitorar esse indivíduo de uma maneira mais eficiente. E isso também a gente consegue analisar para verificar qual é o número de vulneráveis que a gente tem em cada CEP, por exemplo, para que a gente entenda dentro de uma região onde estão as principais concentrações de pacientes vulneráveis. Isso é muito importante. Outra coisa que é uma forma muito interessante de usar o dado estruturado é utilizar, né, essas plataformas que a gente monta para gestão da saúde pública, baseada nesses dados estruturados. Então, a gente usa, na realidade, uma mistura do que eu mencionei sobre o RWE, né, que é evidência de mundo real, com uma administração adequada de recursos do sistema público de saúde, né? E isso é o que nós chamamos de saúde baseada em valor. E a saúde baseada em valor nada mais é do que a integração desses dados para que a gente possa saber se um determinado exame ou se um determinado procedimento, ele traz o benefício que se espera. Porque não adianta a gente gastar muito com um número grande de procedimentos que não levam a uma diminuição de problemas no futuro. Então, a gente tem que usar a chamada saúde baseada em valor, onde o importante é a performance das instituições e não o número de procedimentos que cada instituição realiza. E, alinhado a tudo isso, com essas plataformas de dados estruturados, nós conseguimos hoje entender, por exemplo, dentro da pandemia, quais são os hospitais que têm melhor performance. Então, a gente consegue verificar quais são os hospitais que têm, por exemplo, uma tendência de queda em percentual de morte por internação para pneumonias ou doenças do sistema respiratório. E então, nós conseguimos entender, dentro de cada região, qual é o hospital que, ao longo dos últimos meses ou anos, tem a melhor atuação para esse tipo de doença. Então, cuidar da saúde para que a gente possa direcionar os pacientes de COVID para as instituições que têm as melhores performances. Outra forma de usar a tecnologia, né, na saúde, na situação de pandemia, é, obviamente, o uso desses aplicativos de coleta de informações de saúde e monitoramento de pacientes, como a Melissa comentou, que são extremamente importantes. A gente tem um sem número de aplicativos hoje funcionando. Um deles é o Telecovid, um aplicativo muito interessante que está sendo usado pelo Sistema Único de Saúde e também por alguns municípios e que é muito, muito poderoso. Outra coisa em relação à tecnologia é as novas análises de RNA e novos tipos de teste baseado em alta tecnologia de análise de RNA, que em breve, né, nessa próxima semana, já estão sendo implementados aí em São Paulo e em outros lugares do Brasil, para uso de testagem em larga escala. Ou seja, a gente conseguia fazer 3, 4 mil testes por dia. Com uma nova empresa usando essa nova tecnologia, a gente vai conseguir fazer mais de 100 mil testes por dia.
Muito interessante, Douglas. Como a gente pode perceber, as soluções de Big Data e inteligência artificial monitoram a saúde pública tanto nos municípios quanto nas unidades hospitalares. Melissa, quais são os desafios do ponto de vista técnico para manter essa operação em dia, sempre acurada?
Tentando ser pragmática aqui ao responder a sua pergunta, eu destacaria a questão de arquitetura e processamento. A gente está falando aqui em analisar todos os eventos que ocorrem com cada indivíduo da população. E a população do Brasil está estimada hoje em aproximadamente 209 milhões de pessoas. E se a gente fizer uma conta rápida, imagina só, da quantidade de vezes que cada um de nós já realizou um exame de sangue, como o Douglas falava há pouco, que fomos a uma consulta médica, enfim, que tivemos aí alguma questão que nos levou a um laboratório, a um hospital, a um consultório médico, a gente consegue imaginar a volumetria de dados que precisa ser processada para gerar informação para essa tomada de decisão sobre esses vários aspectos que a gente está discutindo aqui. Ou seja, sem a matéria-prima, que é o dado, sem eu coletar todas essas informações, eu não consigo atingir esses fins todos que a gente está discutindo. O que traz, sem dúvida, um grande desafio com relação à arquitetura e processamento. Essa questão, então, toda da capacidade de processamento e dessa disponibilidade da informação é pré-requisito que haja performance, certo? Então, ninguém quer estar diante aí de uma plataforma, por exemplo, que demore X tempo para retornar uma resposta. A gente está muito mais exigente nesse aspecto e o tamanho do volume de dados relacionado à saúde, seja para determinar aí diagnósticos de câncer, como a gente vem falando, para suportar decisões dos médicos e toda essa gestão aí do setor público, traz como pilar essencial o acompanhamento constante aí dessa evolução de mercado tecnológica, que já faz uma ponte aí com a necessidade do profissional especializado, que é um outro desafio. não precisa ir muito longe para encontrar aí inúmeros estudos que apontam para um gap aí de profissionais para trabalhar com inteligência artificial, cientistas de dados, enfim, profissionais capacitados e que agora vem com uma necessidade de linkar o entendimento da área de negócio, ou seja, o entendimento da área científica, da saúde, atrelado a skills técnicos, para poder construir essas soluções.
A Melissa já mencionou, em outro ponto da nossa conversa aqui, a necessidade de conhecer o paciente como se fosse um cliente. Douglas, como funciona na prática a extração de insights para uso em benefício do paciente?
Nós temos hoje, na plataforma da Neo ATEC Trials, ao redor de 195 milhões de indivíduos, né, que têm informações de saúde, e analisando esses milhões de indivíduos aí, e que obviamente acabam se tornando, em termos de bases de dados na ordem de bilhões de linhas e trilhões de data points, a gente tem massa suficiente de dados e de parâmetros para fazer inúmeros cruzamentos e aplicação de inteligência em analytics ou machine learning com redes neurais, para que a gente possa, então, extrair esses chamados insights, né? Para dar uma ideia do que a gente acaba fazendo também com projetos, né? Nós analisamos, por exemplo, em oncologia, projetos que analisam mais de 500 mil pacientes de um determinado tipo de câncer e que a gente extrai esses insights, né? Então faz análises bioestatísticas com esses grandes volumes de dados, extrai essas bases de dados cruzando com algoritmos esses parâmetros e aí então esses cruzamentos, depois das análises estatísticas, a gente consegue fazer escrita de trabalhos científicos que são publicados internacionalmente e acabam gerando conhecimento científico através desses conceitos de RWE, e este conhecimento científico é que é aplicado na saúde depois para o tratamento de um paciente. Então, por exemplo, a gente consegue ver pacientes de câncer de pulmão que têm determinados marcadores tumorais e que usam determinadas novas drogas, e analisando essa grande massa de dados ao longo dos últimos anos, a gente consegue perceber que uma determinada porção desses pacientes foi mais beneficiada pelo uso daquele medicamento. Então, quando a gente analisa isso, a gente percebe que este grupo de pacientes tinha uma característica genotípica distinta, né? Que tinha, ou seja, tinha um gene específico. E aí, então, a gente consegue entender que isso influencia no tratamento. E aí, depois, a gente passa a testar os novos pacientes para saber se eles têm aquele gene e se eles vão ser beneficiados de maneira importante com esse novo tratamento. Então, esse é só um exemplo de como a gente extrai esses insights dessas grandes massas de dados, né? E aí, obviamente, a gente precisa, como a Melissa falou, de ferramentas muito robustas, de sistemas operacionais e plataformas que possam analisar esses bilhões de linhas de dados de maneira rápida para que a gente extraia esses insights em analytics e entregue isso para os usuários desses insights, ou seja, o governo, seja mesmo uma indústria farmacêutica, né, ou um grupo de pesquisadores.
Bom, para encerrar nossa conversa, peço a vocês um panorama de futuro dessa relação da ciência com a tecnologia, com focos diferentes. Melissa, do prisma das soluções digitais, e Douglas, do lado farmacêutico. Melissa, começando por você, por favor.
Eu não sou especialista em futurismo nem nada, mas eu vou tentar traçar aqui de maneira objetiva um panorama de acordo com o que eu tenho visto e acredito, tá? Então, em curto prazo, que é esse momento que a gente está vivendo, eu vejo uma necessidade imediata aí das instituições de saúde de se tornarem data-driven, que é o que a gente vem falando. Então, embora essencial e bastante evidente, a gente sabe que existem uma série de ações, uma série de gaps nesse aspecto que precisam ser sanadas e que a crise já nos trouxe essa consciência. Então, todo o Brasil, vamos colocar aí, está nesse movimento, né, de sanar essa questão de não ter a informação integrada e à disposição para tomada de decisão. Então, isso em curto prazo. Caminhando em paralelo e junto nessa escadinha de maturidade de dados na utilização, eu vejo aí que há uma adoção paralela às tecnologias que já estão disponíveis. Então, pessoal, se a gente não precisa ir muito longe aí nas pesquisas para verificar que já existem chips de monitoramento em tempo real da saúde, câmeras de sensor de sinais e movimentação de idosos dentro das casas para auxiliar aí as famílias no cuidado dessas pessoas, mantendo, inclusive, a integridade e a privacidade delas. Tem uma série de tecnologias, a questão da própria telemedicina, né, que cresceu muito em função aí desse cenário, mas que já vinha numa ascensão, e a utilização propriamente aí da inteligência artificial na análise de diagnósticos, que a gente já vem falando há alguns anos. Percebe? Essas tecnologias, elas já estão aí e ainda não foram incorporadas pelo nosso sistema de saúde. Então, em paralelo a essa questão do data-driven, a aquisição mais acelerada desse tipo de tecnologia. E, em longo prazo, que de repente é um cenário um pouquinho mais disruptivo, os estudos eles estão apontando, então, para os sistemas de saúde que toda essa cadeia ela vai precisar ser remodelada, né? E que isso ele vai acabar acontecendo em função desses avanços na ciência, que o Douglas falava há pouco, seguindo, por exemplo, como manipulação dos genes, nanotecnologias como medicamentos, a questão toda da bioengenharia e os avanços tecnológicos para suportar todo esse crescimento com relação à internet das coisas, tecnologia 5G. Então, a partir desses pilares, uma remodelagem. Há muito material disponível aí na internet para a gente se aprofundar no tema, mas eu gostaria de destacar aí a questão da nanotecnologia, que vem sendo testada já aqui nos humanos e que ela pode nos permitir, por exemplo, a inserção de nanorobôs aí que procurem por a gente transmissores de doenças e os eliminem aí dentro do nosso corpo. O que até então parecia coisa de filme, né, pessoal? Loucura já está aí à nossa disposição. Eu acho que nesse futuro, então, os dados eles vão continuar tendo aí o papel de essencialidade, porque são, de fato, a matéria-prima, e que há muitas soluções ainda a serem desenvolvidas e um mercado muito grande para self-techs aí, para inovar nessa gestão, e nessa corrida tem muita gente se especializando e trabalhando por essa evolução.
Douglas, quais são as suas perspectivas para a ciência dos dados?
A gente vê que cada vez mais o dado estruturado e compartilhado da maneira adequada, ele traz uma possibilidade de análise onde a gente consegue um benefício gigantesco para a população, principalmente para os pacientes que dependem das decisões de saúde. Então, eu acho que o compartilhamento adequado dos dados é extremamente importante. A gente tem no Brasil, historicamente, a criação do DataSUS, uma política de compartilhamento de dados de saúde pública que é muito robusta. Ela é uma das mais robustas do planeta hoje. Então, o Brasil ele tem dados estruturados desde 2008 que estão disponíveis e hoje nós utilizamos esses dados para fazer as análises mais robustas disponíveis no mercado, né? Então, estes dados do Brasil eles são extremamente poderosos. Só que a gente está falando aqui somente dos dados públicos, dados de saúde pública. Quando a gente tem hoje aproximadamente 46 milhões de pacientes no Brasil que dependem da saúde privada, que estão atrelados, né, a planos de saúde e que usam a saúde privada. E estes dados da saúde privada não estão disponíveis publicamente. Isso é ruim para a análise dos dados. Então, eu acho que a gente precisa tentar abrir um canal de discussão com os entes de saúde privada, sejam os planos de gestão de saúde privada, sejam os planos corporativos, sejam várias camadas aí da saúde privada, os hospitais mesmo, onde a gente possa ter, montar uma estrutura anonimizada e que seja trabalhada de maneira a não expor nem os indivíduos e nem as instituições que estão compartilhando esses dados, mas que a gente possa ter essas informações granulares também da saúde privada. Porque já tendo as informações granulares da saúde pública combinadas com essas informações que poderiam estar disponíveis da saúde privada, a gente pode, então, ter um ecossistema extremamente robusto de análise de dados em saúde e trazer muito mais benefício ao paciente e à saúde como um todo do nosso país. A ciência de dados, ela veio para ficar, a ciência de dados, ela está disponível de maneira globalizada, cada vez de maneira mais fácil de ser utilizada e a gente precisa realmente tornar as empresas, como a Melissa falou, data-driven, ou seja, focadas na análise desses dados, seja na área da saúde ou não na área da saúde. E, obviamente, falando do governo, o governo precisa cada vez mais utilizar os dados de maneira eficiente para trazer melhores condições de saúde para a população.
É realmente incrível o potencial da tecnologia para melhorar a nossa saúde pública. E assim, chegamos ao fim deste episódio. Quero agradecer imensamente a presença da Melissa Ferrer, gerente de Customer Experience da Nelly, e do Douglas Andrés Valverde, presidente da Tech Trials. Muito obrigado aos dois que falaram remotamente conosco na quarentena da Covid-19. Você que nos acompanhou pode conferir outras edições do Bytes in Business. Aqui nós falamos e mostramos o poder dos dados para tomadas de decisões. É só acessar a página de podcasts no blog da Nelly ou conferir diretamente na sua plataforma de música preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!